Você é muito amado, né? E eu quero, assim, agradecer a todos aqui que estão trabalhando aqui, o pessoal do Serve Rindo, o pessoal do Louvor, as meninas que estão lá no Kids. Eu quero agradecer a vida de cada um de vocês. Mesmo Serve Rindo de outros sinais de semana, eu quero agradecer vocês pelo empenho, pelo trabalho. Porque você vê que você não consegue fazer nada sozinho. Você só consegue avançar se você tiver uma equipe. Amém? Então, por isso que nós andamos em grupos, por isso nós andamos em células, por isso que nós, tudo é com a igreja, porque tem a ver com gente, tem a ver com pessoas. Amém? E no final do culto, você que está nos visitando pela primeira vez, nós temos um brinde para você e nós também queremos orar pela sua vida, orar pelas suas necessidades, para você sair daqui melhor do que você chegou. Amém? Aleluia. Então eu quero pedir que você feche seus olhos. Vamos repetir uma oração comigo nessa noite. Repete assim a oração. Papai do céu, eu abro meu coração para receber a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que uma espada de dois gumes, que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, Papai, dai-me revelação da tua palavra. Amém. Aleluia. Irmãos, estava meditando em algo e que tinha a ver com nossa vida, com o nosso evento, e Deus trouxe esse texto. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 15, versículo 1. João, capítulo 15, versículo 1. Calma que as crianças estão bem. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E no seu amor eu permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vo-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém. Amém, irmãos. Esse texto, não sei se você sabe, mas tem dois tipos de frutos na Bíblia. tem os frutos que são as vidas, e tem o fruto do Espírito, que são as características de Deus nas nossas vidas. Então, à medida que eu vou sendo transformado, à medida que eu vou sendo mudado pelo Senhor, esses frutos, essas características começam a se manifestar. E a grande questão que esse texto traz para nós é que o desejo de Deus é que nós possamos dar frutos, que nós somos chamados para dar frutos, nós somos escolhidos para frutificar. Não fomos nós que escolhemos a Cristo, como ele diz, fomos nós que fomos escolhidos por ele. E ele nos escolheu, e depois a palavra diz, nos designou. Designar é estabelecer, para que a gente vá e dá e dê fruto. Então, o dar fruto não tem a ver com se eu quero dar fruto. Não, ele disse, vai e dê fruto, e que o vosso fruto permaneça. Então, muitas pessoas possam pensar que são vidas. Mas esse texto, se você for olhar bem ele, no que Deus tá, do que Jesus está falando sobre amor e tudo mais, tem a ver com o nosso caráter. Tem a ver com a mudança do nosso caráter. Que esses frutos têm que estabelecer. E eu quero te trazer algo interessante. Como é que funciona o trabalho de Deus nas nossas vidas? Por que que o alvo de Deus para mim e para você é que nós sejamos iguais a Cristo? Porque à medida que nós nos parecermos com Cristo, nós teremos cada vez mais vida de Deus, cada vez mais unção, cada vez mais graça. E isso vai atrair outras pessoas para nós. Quantos estão me acompanhando? Você que não brigava, você que brigava muito, agora não briga mais, ou briga bem pouco. Antes na família, quebravam-se 10 pratos por semana, agora quebra só um. Já melhorou? Diminuiu, ou seja, está havendo uma evolução. Fala assim, evolução. A vontade de Deus para mim e para você é exatamente essa. Eu e você estamos numa evolução, e isso aí tem que ser uma evolução constante, uma transformação constante. Mas ele disse que para isso acontecer, precisa acontecer o quê? Eu preciso permanecer nele, confiar nele, andar junto com ele. Mas ele dá um exemplo de uma videira. Israel sempre foi considerado a videira. Lá no livro de Isaías, Deus coloca através de Isaías que Israel é a videira. Só que por isso que Jesus vem falar assim, eu sou a videira verdadeira. Eu sou. E o Pai é o agricultor, e nós somos o que? Os ramos. Só que aí ele coloca 4 tipos de pessoas aqui: aquelas que não dão fruto, aquelas que dão fruto, aquelas que dão mais fruto, e aquelas que dão mais fruto ainda, que é onde Deus quer nos levar. E o interessante é que quando fala lá que ele o corta, a palavra no grego corta é airô, que também tem um outro sentido, tem também de cortar, mas tem um outro sentido, que é de levantar. Fala assim, levantar. Eu não sei se você já foi visitar um parreiral, onde tem muitas vinhas, não sei se você já foi visitar, eu já fui, que eu gosto, acho muito bonito, eu acho a uva assim, uma fruta sensacional, o que ela pode produzir, economicamente, tudo acho sensacional, o gosto também, sabor fantástico. E quando a videira, a parreira, a tendência dela não é crescer para cima, é ela se arrastar. Por isso que você vê naquelas parreiras, o que você vê que os agricultores fazem? O que eles fazem? Eles colocam estacas, sim ou não? E colocam os fios, como se fossem varais. Para quê? Para como ela é uma trepadeira, ela vai subindo e ela não vai ficar embaixo. Por quê? Embaixo vai vir a poeira, vai vir o barro e vai cobrir e não vai deixar o fruto sair. Porque o desejo de Deus, como o desejo do agricultor, é que haja frutificação. É que haja o frutificar daquela planta. Então, o agricultor, ele vai fazer de tudo para quê? Para que não haja sombra. A videira precisa de muito sol, sim ou não, irmãos? Fala assim, ó, nós precisamos do sol. Fala, nós precisamos do sol. O sol da justiça, que é Jesus. Então, o agricultor, que é o Senhor, ele faz de tudo. Para quê? Ele levanta aquela parreira que está, aquele ramo que está lá no chão, ele levanta. A palavra airô significa levantar. Ele suspende, ele deixa levantado, limpa, tira o pó. Para quê? Para ela poder dar fruto. Então, o desejo de Deus para mim e para você, o alvo para mim e para você, não é cortarmos, é levantarmos para que nós possamos dar muito fruto. Essa é a vontade de Deus. E que esse fruto aconteça o que com ele? Permaneça. Ele continue. Meu Deus, fundo musical. Então, eu e você, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos entender o que, que Deus está querendo comigo nesse texto. O que ele está querendo trazer para mim nesse texto? Está querendo trazer algo, irmãos. Que eu e você, quando nós estamos conectados na árvore, quando nós estamos conectados com Jesus, nós experimentamos do melhor. Quando as palavras dele permanecem em nós, ou seja, ficam em nós, são fixadas em nós, isso traz o que para nós? Vida, isso traz graça, e nós conseguimos dar muito fruto. Mas quando nós não estamos, as palavras não permanecem em nós, e você precisa entender o permanecer em nós, e é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Nós somos escolhidos, Deus nos escolheu, e escolheu para dar frutos. Então, quando você é transformado, quando as pessoas veem a sua transformação na sua vida, na sua casa, as pessoas olham e falam assim, meu Deus do céu, como é que pode? Você era desse jeito, como você mudou? O que, que aconteceu? Houve, aconteceu algo. E isso vai chamar a atenção das pessoas. Chama ou não chama, irmãos? Chama. As pessoas olham e veem algo diferente em você, em mim, nas nossas vidas. Então, quando as pessoas veem algo diferente, isso vai atrair elas. Por quê? É Jesus. É Deus fazendo. Só tem uma explicação. É Deus. Não tem outra explicação. Então, o alvo de Deus é que eu e você frutifiquemos. O alvo do inferno para mim e para você é que eu e você não frutifiquemos. E o diabo fica te atacando o tempo todo. A carne, o diabo e o mundo, que são os seus inimigos, ficam te atacando o tempo todo para você o quê? Para você não frutificar, para você não ser transformado. Porque ele sabe que se você for transformado, você vai atrair as pessoas para Jesus. Quantos estão me acompanhando? Quando você é transformado, e a Bíblia diz que nós somos transformados de que forma? Quando nós contemplamos o Senhor. Assim como espelho, quando eu contemplo, eu sou transformado de glória em glória. E à medida que eu sou transformado de glória em glória, as pessoas vão olhando um outro Marcelo, vão olhando outro irmão, vão olhando e falam assim, mas esse irmão está diferente. Ele era estourado, agora está mais calmo. Essa irmã era linguaruda, agora ela está quieta. O que, que aconteceu com ela? Antes dessa mulher, ela era desesperada. Essa daqui xingava, esse irmão xingava, não parava. Agora ele parou, o que, que aconteceu? Ele começou a ser o quê? Transformado. Sabe, irmãos, existem muitas pessoas que não conhecem a Cristo, que são educadas. Mas na hora que você pisa no calo delas, você vai ver a educação onde foi parar. Porque elas não foram o quê? Transformadas, elas foram contidas. Fala, contidas. Tem pessoas muito polidas que você conhece. São muito educadas, não alteram o tom de voz,
são doces, até o dia que você bater no carro delas. Aí acaba. Então a vontade de Deus para mim e para você é que nós sejamos transformados. E por isso que Jesus diz: se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, você pode pedir o que você quiser. Aí tem um detalhe. O que é permanecer em Cristo e as palavras de Cristo permanecerem em você? É simples. É você ter um relacionamento com Jesus. É você ter um papo diário com Jesus. É você saber da vontade de Jesus. É você estar ali conectado, assim como Cristo andava conectado com Deus quando estava aqui na terra. Ele tinha um relacionamento e queria saber a vontade de Deus. Cristo disse lá em João capítulo 4, que a fome dele era saciada quando ele fazia a vontade de Deus e cumpria a obra do Senhor. Era isso que saciava Jesus. Por isso que onde Jesus ia, as coisas aconteciam. Porque Deus estava com ele o tempo todo. Deus era com ele o tempo todo. Tiago diz que muitas vezes nós pedimos e não recebemos, porque a gente vai lá e pede mal. Nós não pedimos para fazer a vontade de Deus, nós pedimos as nossas vontades, que estão fora da vontade de Deus. Porque se elas estiverem dentro da vontade de Deus, elas acontecem. Quantos estão me acompanhando aqui? Então, quando você permanece no Senhor, significa que você está tendo relacionamento com Deus. Então, a Bíblia diz, por exemplo, que é para você abençoar o seu inimigo. E você continua brigando com a sua vizinha, amaldiçoando a sua vizinha ou seu chefe. E aí depois você quer pedir alguma coisa e que essa coisa aconteça. Não vai acontecer. A palavra do Senhor diz para eu ir lá e perdoar aquela pessoa que fez mal. Eu continuo não perdoando. A Bíblia diz para honrar pai e mãe. Eu continuo não honrando. E depois eu quero que as coisas aconteçam. Quantos estão me acompanhando? Não vai acontecer. Sinto lhe dizer. Não vai. Porque a vontade de Deus não está sendo estabelecida. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Os irmãos perceberam, eu estou até careca já de falar sobre isso. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. O problema é que nós vivemos uma geração onde não quer ser feita a vontade de Deus, e sim a vontade nossa. É o que eu quero, não é o que Deus quer. Os irmãos estão me acompanhando? Então, essa vontade sendo estabelecida, esse permanecer, as palavras de Deus permanecendo em mim, significa, peraí, Deus falou para eu fazer isso, então eu não vou fazer aquilo. Ele disse, é para ir para o lado A, não para ir para o lado B. É ir para a direita, não ir para a esquerda. Ele falou, então, eu vou seguir o que ele falou. Isso é permanecer. E ele diz que quando você anda nesse caminho, o fluir de Deus vem. As coisas que você pedir acontecem. Seja sincero, quantos crentes você vê passando uma situação ruim? Você não fica indignado com isso? Fica ou não fica? Eu acompanho um monte de crente. Muita gente. Não só daqui acompanhar, né? Eu olho, eu sou um cara muito observador. E eu vejo a vida de outras pessoas, de outras igrejas. Aí eu vou lá, eu vejo uma pessoa que começo a conversar com ela, daqui a pouco ela abre o coração, aí ela fala assim para mim: pastor, Deus está me transformando, a minha vontade era fazer isso, eu fiz aquilo. Daqui a pouco ele começa a contar, a vida dele está mudando assim, ó, para melhor. Mas por quê? Porque ele está deixando a palavra de Deus permanecer dele. Qual que é a palavra de Deus? Ame uns aos outros. Você pode ver que o maior problema que nós temos é o quê? Amar uns aos outros. Eu lembro de uma irmã que era dessa igreja, muito tempo atrás. E eu lembro que ela estava com a gente, fez os cursos, tudo. Aí ela ficou sabendo que uma irmã da igreja que ela estava antes saiu. Ela voltou para lá. Aí eu falei: mas você não estava aqui, estava bem? Não, é que eu só não estava lá porque aquela irmã estava lá. Aí eu falei: mas onde é que está o perdão? Tal. Ou seja, A pessoa estava lá vivendo em rancor, ou seja, não entendeu nada do que é o Evangelho, nada. Porque o que Deus queria é que ela nem saísse de lá, que ela perdoasse a pessoa. Os irmãos estão me acompanhando ou não? Que ela convivesse com a pessoa, andasse a segunda milha, convivesse com ela, amasse. Amar é uma decisão. Não é fazer assim, deixa eu ver o que dá aqui, peraí. Não, amar é uma decisão, eu decido amar, eu decido perdoar a pessoa. Eu falo, eu vou perdoar. Isso não quer dizer que você não vai esquecer do que aconteceu. Mas você vai perdoar, você vai amar. E desse tipo de crente tem um monte que está vivendo desse jeito. Que não está deixando a palavra de Deus permanecer na vida dele. Não está praticando a palavra de Deus. E porque não está praticando a palavra de Deus, não experimenta do melhor de Deus. Então, quando Deus pega, Deus disciplina, sim ou não, irmãos? Disciplina. Aquele irmão que não está dando fruto, ele está disciplinando, ele está levantando. E a parreira, a videira, ela precisa ser podada. Só que a poda é para aquele que já está dando fruto. Aquela parreira que está dando fruto, se você não sabe, ele tem que ir lá e podar ela. Por quê? Precisa podar. Senão ela fica com muita folha. E a folha acaba encobrindo, não deixa o sol bater na árvore. Não sei se você conhece um pouquinho. Precisa bater na árvore, não só na folha. Os irmãos estão me acompanhando? E aí precisa cortar um pouco. Precisa podar. Então a poda nas nossas vidas não tem a ver com disciplina. A poda nas nossas vidas tem a ver com o quê? Com as situações que Deus permite para Deus dar mais fruto ainda para a gente. Pensa Davi. Davi foi ungido rei. Ele foi ungido rei. Depois ele se tornou o quê? Ele já era rei, já era ungido. Ele virou fugitivo. Mas ele, nesse tempo que ele ficou fugindo, esses 13 anos que ele ficou fugindo, o que aconteceu na vida de Davi? Ele foi crescendo, ele foi amadurecendo. Se você hoje lê o Salmo 23, se você hoje lê o Salmo 91, é porque aquilo fez na vida de Davi, transformou a vida de Davi. E hoje, porque aquilo que ele passou, olha o fruto que ele deixou para você por conta daquilo que ele passou. Os irmãos estão me acompanhando? Então, quando nós passamos por situações difíceis, a Bíblia diz para a gente ficar alegre. Porque Deus quer o quê? Nos transformar. É para a gente pegar aquele limão e fazer uma limonada sabendo, o Senhor é comigo, o Senhor está comigo. Eu estou aqui para fazer a tua vontade. Mas se você acha que na sua vida não pode acontecer nada ruim, não pode acontecer nada que é contra você, com as suas vontades, aí você tem um problema. Porque o dono é Ele, não somos nós, das nossas vidas. É Ele. Ele nos comprou. E foi preço de sangue. Nós somos lavados e remidos. Remido significa comprado. Ele pagou o preço de sangue. O problema é que tem pessoas que acham que evangelho, não, eu vou para vir, não vai ter problema nenhum, não, vai ter muito problema, inclusive dentro da igreja, não sei se você sabe, inveja, ódio pastor, é ódio, pessoas que te odeiam vão aparecer dentro da igreja, porque a igreja é hospital, ai, ninguém pode falar comigo, ninguém pode falar a verdade para mim. Nunca vai crescer, nunca vai avançar. E aí não vai experimentar do quê? Do favor de Deus na vida dela. Porque aquele fruto, aquela situação difícil que Deus está permitindo na sua vida, é justamente para você crescer, é justamente para você avançar, para você dar frutos. Eu lembro que quando a minha célula não estava crescendo, não avançava, já tinha feito jejum, tinha feito tudo, irmãos, orava, e a célula não avançava, fazia evento de dia de semana, e no final, a nossa célula era de sábado, só para avisar que célula de sábado é para crente, amém, irmãos? Não que as outras não sejam, mas sábado, e aí o que acontecia na célula? Fazia evento ponte de semana, na terça, na quarta, 20 pessoas aceitavam a Cristo. Eu falei, nossa, avivamento, vou chegar no sábado, vai estar lotado lá. Não ia ninguém. Sabe que você fazer um evento, ponte, 20 pessoas aceitarem a Cristo, o maior mover de Deus, e você lá na expectativa no sábado, e não ir ninguém. Irmãos, aí o que, que eu fiz? Eu fui chorar, a única coisa que eu podia, chorar, me ajoelhei, momento do louvor, lá todo mundo falou assim, nossa, como o Marcelo está quebrantado, não, ele está querendo desistir, nossa, como ele é espiritual, não, eu estava morrendo ali, mas aí o que, que aconteceu? Eu cheguei, dobrei meu joelho, falei, Senhor, o que, que eu estou falando de errado? Cheguei no fundo do poço, Senhor, o que, que é isso daqui? Por que, que a minha célula não está crescendo? E Deus veio falar para mim, falou, você não está fazendo nada de errado, você está formando os seus próximos líderes. Uau! Aí continuei fazendo os eventos, não parei o que eu estava fazendo, continuei do mesmo jeito, a mesma toada. Passou um tempo, esse éramos 6, eu multipliquei a minha célula em 3 células, lotou, chegou uma hora, veio gente, assim ó, lotou, só que eu já tinha os meus líderes prontos. Por quê? Estava lá. Mas aquele tempo todo, Deus estava o quê? Trabalhando na minha ansiedade, Deus estava trabalhando na minha paciência, Deus estava trabalhando na minha mansidão, na minha humildade. Quantos estão me acompanhando? Para justamente dar fruto. E deu fruto. E hoje, você faz parte disso. Estamos aqui. Amém? E o desejo de Deus é esse. Que essas situações que acontecem nas nossas vidas, nós enxerguemos dessa forma, que é para dar fruto. Se Deus está permitindo isso na sua vida, é para você dar resposta igual a Jesus. Igual dos, eu estava hoje no início aqui falando de Paulo e Silas, estavam lá fazendo a vontade de Deus, eu tinha enviado eles lá para Filipos, chegaram lá, expulsaram o demônio, como manda o figurino, foram presos, porque expulsaram o demônio, foram acusados injustamente, foram parar na pior prisão, no pior local da prisão, que era a pior prisão. O que, que aconteceu? Podiam lá reclamar assim ou não? Mas não, estavam lá e falaram assim, ó, se o Senhor permitiu a gente estar aqui, vou adorar o Senhor assim mesmo. E começaram lá, orar, adorar. O que, que aconteceu? Houve um avivamento naquele lugar. Você já viu prisão abrir as portas e preso não sair? Dá para fazer isso aqui no Brasil, não? Não, mas naquela prisão, naquela noite, à meia-noite, isso aconteceu. Todas as portas foram abertas, houve um terremoto, as portas abriram. Os anjos foram lá e abriram cada portão ali, e os presos ficaram dentro, não teve motim, não teve nada. Todo mundo lá dentro. Você imagina, pensa na cena. E depois a família do carcereiro e o carcereiro, todos aceitaram a Cristo, foram batizados. Agora você pode pensar, eu sempre medito nisso, né? Talvez fosse a única forma de Deus achar para o carcereiro se converter. Ele não ia se converter de outra forma. Precisava ter lá uma experiência daquela. Quantos estão me acompanhando? E pegou o homem de Deus, estava fazendo a vontade de Deus, o servo do Senhor. Mas olha o fruto disso na vida de Paulo. Até hoje isso ecoa, até hoje eu pego esse texto e me inspira, em cada situação difícil que eu tenho, em cada situação ruim, eu pego esse texto, porque aquele irmão Paulo lá atrás, o apóstolo Paulo, viveu aquilo, e hoje eu pego aquilo, e quando isso permanece em mim, vida de Deus é manifestada, graça de Deus é manifestada, unção do Senhor é manifestada. Os irmãos estão me acompanhando? Por que, que eu estou falando isso? Porque você e eu somos escolhidos. Eu não sou melhor que você, porque eu sou pastor. E você também não é melhor que eu, porque não é pastor. Todos nós somos escolhidos. Está aqui a palavra de Deus, Deus nos escolheu. Não falou vocês que são pastores. Não, todos vocês são escolhidos. E fui eu que escolhi. Então se você está aqui hoje é porque você é um escolhido. Só que você, da mesma forma que você é um escolhido, você escolhe as suas atitudes. Você escolhe as suas respostas. Teve um problema lá no Rio de Janeiro agora, e eu vi uma cena muito triste. Uma mãe foi visitar o filho no ML e estava alguém filmando. E aí começaram a falar de vítima da sociedade, e a mãe falando, não, ele não foi vítima da sociedade, ele foi vítima das suas escolhas. Ele escolheu pegar num fuzil e sair atirando. Ninguém obrigou ele, porque a mãe falou, eu dei instrução para ele, eu dei arroz e feijão para ele, não faltava nada para ele em casa, mas ele escolheu a vida dele. Eu e você escolhemos as nossas atitudes, as nossas decisões, aquilo que nós fazemos. Você pode ouvir o que eu estou falando aqui agora, entrar por um ouvido, sair pelo outro e continuar a sua vida. Estou falando isso porque eu, nesse final de semana, antes de ontem, eu assisti um vídeo de um canal do YouTube, e não sei por que veio para mim, e eu acabei assistindo porque eu vi lá pastor sendo deportado. Aí eu falei, meu Deus do céu, como assim um pastor sendo deportado? Pelo ICE lá dos Estados Unidos. Aí eu fui ver a história. O pastor entrou, em vez de entrar pela alfândega, tudo bonitinho, com documentação, ele foi lá pelo México. E ele fala que ele é pastor. Tem regras para entrar num país. Quantos estão me acompanhando? Aí eu olhei aquilo, e o cara foi deportado, aí ele lá falando, né, graças a Deus, tal, eu olhei, eu falei, mas isso aí é um, que é isso? Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo fazer? Sim, assim, não era para ser desse jeito, porque se for a vontade de Deus para você estar num país, os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, não? Se for vontade, Deus vai queimar algo dentro de você. Você vai lá, você não vai precisar entrar com uma mula lá, sei lá, atravessando um rio, podendo ser morto, num frio do caramba, podendo ser assassinado e outras coisas mais acontecerem. Não. Se for a vontade de Deus, você vai ser colocado lá, vão carimbar, vão colocar você lá dentro. Não entendeu nada. Esse é o pastor. Hoje eu estava andando com meu cachorro de manhã, que agora eu ando 2 vezes por dia. Aleluia, pelo cachorro, que assim eu sou obrigado a andar, antes eu não andava, miserável, mas tudo bem, brincadeira, abençoado. E aí eu estava andando, numa rua que só tinha uma mão, e tinha um estacionamento do meu lado direito, e eu estou andando na vida, na pista, e vem na contramão um carro, na minha direção, porque eu estava lá e eu estava olhando para ver se vinha um carro, e veio na minha direção, no lado, mas eu estava na calçada. Aí eu comecei a apontar para a pessoa, olha, é contramão. E ali próximo da minha casa tem 3 igrejas. E aí eu vi o irmão chegando lá de gravata, aí eu falei, é irmão, daquela igreja lá, mas é meu irmão também. Aí na hora que ele passou assim, aí estavam vindo 2 carros. Pararam. Aí eu olhei para trás para ver se ia rolar treta, não rolou, graças a Deus. Aí depois eu vi ele dando ré, aí eu fui embora. Aí eu fiquei meditando na palavra e meditando nisso. São pessoas que elas estão vivendo a vida delas e não entenderam nada do que é ser filho de Deus. Elas não entenderam que elas não são brasileiras e brasileiros. Porque não sei se você sabe, você não é brasileiro, você é cidadão do céu. Cidadão do céu anda no outro nível. E a forma de Deus disciplinar é o quê? Expondo. Aí aquela hora ele foi exposto. Ainda bem que eu não era o pastor daquela igreja. Eu ia parar, falei, irmão, o que você está fazendo aqui na contramão? Eu ia falar para ele, falei, irmão, você está na contramão, irmão. Como é que você anda na contramão? Você pode ocasionar um acidente. Você pode virar aqui a rua, atropelar alguém, porque ninguém está esperando você entrar nesse lado. E você, irmão, tem ímpio que não entra e você entra. Os irmãos estão entendendo ou não? Tem ímpio que obedece às leis e você não obedece. Porque nós somos a luz e sal da terra. Eu represento a Cristo. Irmãos, eu não estou falando que eu sou santinho, não faço coisa errada, não. Só estou dando exemplo, isso aqui serve para mim também. Mas eu fiquei meditando. Por quê? Nós andamos na contramão do mundo. Quando alguém pede para você mentir, é para você mentir? Não. Quando alguém te apresenta alguma coisa errada, é para você fazer coisa errada? Não. O mundo, quando você tem um problema no casamento, o que é para fazer? Separa. Mas na palavra de Deus, diz para eu tratar minha esposa como Cristo trata a igreja, que ele morreu por ela. Então Cristo investe na esposa, e às vezes gasta. Catom. E não é pouco. Entendeu? Investe, protege, provê, ama. Esse é o papel do homem. Quando o homem faz isso, o casamento vai bem, porque ele entendeu, a palavra permaneceu. Aí as coisas acontecem, aí ele tem um bom casamento, aí ele tem uma esposa que está com ele, porque ela olha para ele e fala assim, onde é que eu vou encontrar um outro espécime desse? Não vou. Eu tenho que dar graças a Deus. Aí ela se submete, porque qual que é o problema da mulher? Não se submeter. Porque o que que a Bíblia diz? Para a mulher ser como a igreja, submissa ao cabeça que é Cristo, e o homem ser o cabeça, mas ele morrer pela esposa, assim como Cristo morreu. Então a esposa, ela se submete, a Bíblia não diz que é para a esposa amar o marido, sabia disso? Ela diz para se submeter. Só que ela experimenta de um amor como nós experimentamos o Senhor. Quantos estão me acompanhando? Que quando você sabe que você é amado, aí você quer retribuir aquilo que ele fez por você e por mim. Chama a equipe de louvor. Os irmãos estão me acompanhando? Então, esse amor, por quê? Jesus deseja que nós amemos uns aos outros. Amemos. Ou seja, isso vai ser o nosso diferencial. Isso aqui vai fazer a diferença nas nossas vidas. As pessoas vão olhar para nós e falar assim, ó, aquele povo ali é diferente. Aquele povo lá está preocupado em amar as pessoas. E isso tem que ser uma marca nas nossas vidas. Não é andar com uma Bíblia debaixo do braço que faz você um cristão. A marca que faz você um cristão é você ama. É essa marca. Porque eu conheço pessoas que andam com a Bíblia debaixo do braço e não amam. Odeiam. Condenam. E isso não é ser cristão. Porque a base é o amor. É amar. É olhar para as pessoas não com olhar de condenação, mas olhar para as pessoas com olhar de graça. Eu assisti um filme muito legal esse final de semana. O nome do filme é Rio. É de um, Ricky Hill, é de um jogador de beisebol americano, história real. O pai dele era pastor. E aquele pastor bem... rígido. E ele não acreditava no filho nem nada, ele tinha problema nas pernas. Assista esse filme, é maravilhoso. Mas não siga o que aquele pastor fez. Não faça como aquele pastor. De pastor para ovelhas. Não faça. Porque ele não amou o filho dele. Ele condenava o filho dele, com o sonho do filho dele. E nós somos chamados para amar as pessoas. Para pedir perdão, para perdoar, para ajudar, para caminhar junto. E isso é a nossa marca. E quando essas palavras permanecerem em nós, esse relacionamento, o culto termina hoje. Como é que vai ser o seu relacionamento com Deus amanhã? Ou só vai ser daqui o próximo domingo, que você vai abrir a Bíblia? Qual vai ser o dia a dia, o tempo de devocional que você vai ter, de falar com Deus, de ouvir uma palavra, de ouvir um louvor, louvar o Senhor, adorar o Senhor? Isso é o relacionamento com Jesus. E à medida que você olha para Ele, você começa a meditar, você fala, o que Jesus faria nessa hora aqui? Você fala, Senhor, essa situação aqui, como é que eu respondo? O que o Senhor quer que eu faça nessa situação? Nessa hora, você está chamando Cristo para resolver junto com você. Você está contemplando Ele e falou, Senhor, eu quero não responder do meu jeito. Eu quero responder do seu jeito. Eu quero que o Senhor permaneça em mim. E aí Deus traz Deus traz a vontade dele, Deus traz a unção, Deus traz a solução. Percebe, irmãos? Sabe, cristianismo é isso, porque nós somos escolhidos e fomos designados para dar muito fruto. Significa que Deus quer muita transformação na minha vida e na sua vida. Ele quer que você não seja o mesmo. Mas sabe qual é a coisa pior que pode acontecer para um crente? É ele achar que só os outros têm que ser transformados, ele não. Aí ele vira um fariseu, que é o que Jesus fala, fariseu hipócrita. Ou seja, mudança só para os outros, para mim não, eu estou bem já, eu já estou ótimo. Eu dou dízimo, eu oferto, eu sorrio para as pessoas, eu sou um doce, até alguém pisar no meu carro. Aí vocês vão ver o Hulk. Não, Deus deseja essa transformação para que nós nos pareçamos cada vez mais com Jesus, cada vez mais parecido com Ele, amando as pessoas. Aquelas pessoas que não nos querem bem, eu vou estar orando por elas, vou estar abençoando a vida delas. Falar assim, eu descobri, aquela pessoa não gosta do meu filho, aquela pessoa não gosta de mim, eu vou orar por ela, não vou amaldiçoar ela, não vou mandar ela embora. Eu vou orar por ela, porque ela está perdida, ela não sabe o que é cristianismo. Os irmãos entenderam o que eu falei? É bíblico isso ou não? Isso é cristianismo. É você amar. E isso é que glorifica o nome do Pai. É sermos discípulos dele. Você quer glorificar o Pai? Dá fruto. Que fruto é esse? A sua transformação. A minha transformação. Deus quer que você, quando chegar lá no final da sua vida, a sua esposa olha para você e falou, velho, você mudou, hein? Com dente, não sem dente, né? Não assim. Sabe, Deus é amor. Nunca esqueça disso. Deus é amor. E o dom mais lindo que tem é o amor. Mais supremo que tem é o amor. E aqui Jesus dá um mandamento: amem vocês uns aos outros. E você pode ver que a coisa mais difícil é amar uns aos outros. Todo dia alguém vai pisar no teu calo. E aí, você vai decidir amar ou vai decidir condenar? O que você vai fazer? Ah, você não viu o que ele fez? Então, por isso mesmo. Vamos amar, porque Deus quer nos transformar. Deus não nos quer mais do mesmo jeito. Fica de pé onde você está. Deus quer nos limpar, nos podar. Quero fazer um apelo.